O tema de hoje seria amar ao próximo. Nós vamos falar sobre o amor ao próximo. E eu queria, é claro, como sempre, que vocês entendessem o que cada um acha que é amar o próximo. Para cada um de vocês, o que é amar o próximo?
É amar-se a si próprio na pessoa dos outros. Vamos, amor incondicional ao semelhante.
Amor incondicional ao semelhante. Perfeito. Mas também ainda é mais do que isso.
Marcelo, é amar como a si mesmo. A Ana, é amar Deus através dos outros. Lex, é expressar o amor incondicional.
Essa expressão do amor incondicional, que é, talvez possa ser um bom ponto de partida para nós começar a conversar. Amar ao próximo é, acima de tudo, colocar-se à disposição de Deus para servir de instrumento aos karmas do próximo. Esse é o maior amor que alguém pode expressar pelo outro. Por quê? Porque só existe uma realidade, a espiritual. E a realidade espiritual é que a vida carnal é uma sucessão de karmas aonde existem provas a serem vestidas. Então, veja, o amor ao próximo não é o amor ao ser humano, mas o amor ao espírito que está humanizado através daquela carne e através de um determinado ego. Então, como eu posso amar o próximo? Auxiliando-o a ter seus karmas e auxiliando, e com isso, criando uma prova, lhe dando a oportunidade, dando ao próximo a oportunidade dele exercer o amor incondicional e com isso alcançar a elevação espiritual. Eu vou dar um exemplo de quase todos que estão aqui de Fequeta Doutrina Espírita. E nós, vocês já estudaram lá a impiação, ou seja, o karma. Você precisa passar por determinadas situações para expiar faltas anteriores. Isso na concepção da doutrina espírita. Agora, vamos supor uma expiação que é comum nos livros da literatura espírita. Eu matei alguém em outra vida, e nessa vida eu tenho karma de morrer assassinado. Então eu vou nascer com diversos objetivos, e entre eles, se vou nascer com o objetivo de morrer assassinado, porque isso me levará à elevação espiritual. Então, esse fato de alguém dar um tiro, enfiar uma faca ou qualquer outra situação e eu, é um fato importantíssimo da minha encarnação. Neste momento, no momento em que eu estou programando a minha vida, estou criando os meus karma, estou criando as minhas expiações, eu sou consciente dessa necessidade de levar o tiro e morrer. Só que, para que eu leve um tiro, eu preciso de alguém que atire. E esse alguém terá que ter muito amor a mim para encarnar, levar uma vida que talvez nós nunca se encontre, e no momento certo está na minha frente com um revólver para me dar um tiro. Esse é o amor ao próximo. É um amor que transcende os conceitos humanos, mas que entra e se realiza na plenitude do mundo espiritual, da vida espiritual. O amor ao próximo transcende completamente os objetivos materiais. O amor ao próximo não pode se apegar em fazer o bem, entre a APA, para o encarnado. Porque muitas vezes, na ideia de se fazer o bem para o encarnado, nós estaremos fazendo o mal, entre a APA, para o espírito. Porque se eu me negar a dar o tiro, aquele espírito perdeu uma oportunidade de expiação e terá que encarnar de novo para levar aquele tiro. Ficou mais ou menos claro a ideia do amor ao próximo? Um amor muito mais do que incondicional, um amor transcendente ao materialismo, um amor que vai acima das leis, das leis, normas, objetivos, padrões materiais. Tem pergunta?
Temos colocações. Braz, fora da caridade não há salvação, melhor elevação espiritual.
É, a caridade não é dar um prato de comida. Fazer a caridade espiritual. Levar a caridade para o espírito. Matar o outro, se ele precisa morrer, é um ato caridoso.
Tem espíritos encarregados de fazer esses acontecimentos? Diz o Braz.
Encarregados de fazer acontecer. Acima da materialidade, tem. E carregado de executar o ato na matéria, tem. Claro, tudo comandado por Deus. Vai fazer na hora que o Deus lê no livro da vida. Chegou a hora dele levar o tiro. Ele está merecendo ter essa oportunidade de expiação.
Tá, em relação à catástrofe que ocorreu na Ásia, isso que o pai Joaquim também é válido?
É, nós vamos chegar lá. Eu estou falando tudo isso para explicar essa catástrofe.
Uf. Então Judas amava Jesus Cristo assim como os soldados romanos?
Assim como Quispo amava Judas. Vai, amigo, faça logo o que você tem que fazer. É o que Quispo diz para Judas quando, ainda durante a Santa Ceia. Sim, ele amava e se amava. E quando os soldados vieram prendê-lo, ele disse para Pedro: guarde essa espada, Pedro, porque se meu pai quisesse me salvar, mandava 12 legiões de anjos para me salvar.
É, Braz, Taz, estão perguntando sobre a catástrofe mesmo da... Não,
nós vamos falar dela. Só que eu quero é que se entenda esse amor ao próximo. Porque se nós não entender esse amor ao próximo, nós não entendemos catástrofe nenhuma. Nós ainda vamos acusar os teolistas que mataram a Quianchinha lá na Uxa. Nós ainda vamos acusar os teolistas que jogaram o avião em cima do prédio. São agentes camáticos, não são inimigos, não são teolistas. Porque tanto no prédio quanto na escola, morreu quem tinha que morrer. pelo seu karma. Então eu estou que eu vou chegar na história da onda grande. Mas eu estou querendo firmar muito essa noção de amor ao próximo, no sentido de transcender a felicidade material. Amar ao próximo não é dar a ele o que ele quer, mas é se colocar à disposição de Deus para servir como agente karmático de outras pessoas. Nós estamos falando de assassinato só para poder levar o assunto para as ondas. Mas marido e mulher, o marido bagunceiro e a mulher arrumada, um ama muito o outro no sentido espiritual, porque aceitou conviver e ser instrumento do karma do outro.
Tase, as pessoas que lá estavam, que passaram pelo acidente, tiveram esse momento de expressão, é algo que pode ser visto como benéfico, é forte dizer isso?
Se o momento foi benéfico ou não, não é o próprio momento que pode dizer, mas a forma como o espírito reage ao momento. Se alguém ao ser tagado pela onda e ao despertar do outro lado, saiu da carne com raiva, saiu da carne acusando seja lá quem for, ele não aproveitou a expiação. Porque aproveitar a expiação é você dizer: louvado seja Deus por tudo que me acontece. Aí você aproveita. Agora, passar pela situação em si não garante elevação espiritual. Mas sim a forma como você passa pela situação.
Brás disse: o Cristo sabia que ele ia te trair com antecedência, fazia parte da profecia.
Mais do que fazia parte da profecia, fazia parte da programação cósmica da encarnação Jesus Cristo. Ele, no iníciozinho do Novo Testamento, diz assim para os apóstolos: nós vai sair, vai andar, vai ensinar e ajudar muita gente. Depois nós vai para Jerusalém, onde eu vou ser crucificado. E aí o Pedro diz assim: exemos a Deus que isso não aconteça. E Cristo responde: cala a boca, Pedro. Sai de mim, Satanás. Você está falando igual a ser humano. Então ele sabia de tudo, e ele próprio sabia.
Alex pergunta: como melhor desenvolver nosso amor ao próximo?
Amando tudo que você faz ao próximo. E amando tudo que o próximo faz a você. Por quê? Porque no amor ao próximo, ou seja, amar ao próximo, se você briga, mas tem amor, não raiva, não ódio, se você xinga, mas mantém o amor dentro de você, você está lá se sentindo como instrumento, conscientemente se sentindo como instrumento de Deus. E ao você amar o que o outro faz para você, você está lá se elevando espiritualmente e assim sendo mais requisitado por Deus para servir de instrumento à karma de outros. É isso que quer dizer quando Cristo ensina: ninguém acende uma lamparina para esconder debaixo do armário. Na hora que você alcançar a evolução espiritual, a quem é isso? Que precisam que há karmas e receber amor em troca desse karma, será levado para você.
Brás, engraçado. Escolhi vocês 12 e entre vocês não vai me trair. O Cristo que diz.
Isso. Se na verdade ele colheu 13, né? É que tem um moço que ele diz para o moço assim: abandone tudo que é seu e me siga. E ele diz: aí se eu não faço, e ficou. Na verdade, seriam 13, não só 12. Aliás, o Cristo nunca disse que eram 12, né? É 12 esquitos, que na verdade eram muito mais. Assim como a Santa Ceia não tinha só 12, né? Senão Jesus, o Cristo seria preconceituoso. Era seguido por uma multidão e na hora da Santa Ceia só chama 12? Isso para mim é ingratidão. Esse amor incondicional, esse amor sublime, é o mesmo amor que Deus tem pelos seus filhos. O amor que o Pai tem por cada um dos espíritos é esse amor, o amor que transcende a tudo que é bem material, mas que está sempre preocupado com o bem-estar e a evolução do espírito. Por que eu estou explicando isso? Porque quem criou o movimento na Terra, quem criou as ondas que foram feitas, quem escolheu que lugar seria atingido, quem escolheu quem teria que estar naquele lugar, naquela hora, foi Deus. Ninguém estava ali por acaso. Se ninguém estava aí, como se fala na língua de vocês, de bobo. Todos foram colocados no momento certo, no lugar certo, e tiveram a reação, a passagem da onda que precisavam ter. Por isso uns se salvaram, outros não. Então não há uma catástrofe, não há uma tragédia, não há uma onda gigante. Há um amor gigante, sublime, de Deus pelos seus filhos. Essa é a conclusão que nós podemos tirar de tudo que nós estudamos até hoje. Deus dando a cada um de acordo com as suas obras. Deus dando a cada um o que aquele espírito precisava e merecia, não pela sua felicidade carnal, mas para a sua progressão espiritual. E entre vocês é muito famoso o ditado: não vai pelo amor, vai pela dor. Nada mais que é do que isso. Mas não é uma dor, é dor para quem quer curtir a felicidade material. Mas para quem se liga na realidade espiritual, o que nós temos realmente ali acontecendo é o amor de Deus em ação, dando a cada filho o necessário para que a cruz que ele pode carregar, para que ele possa aproveitar aquela oportunidade e se elevar espiritualmente. Então, já falando das ondas, a primeira coisa que nós temos que tirar é a tragédia. Que mais? Acidente. Aconteceu por um acaso. Isso não existe. Neste mundo não há acaso. Tudo é guiado pela ação karmática do universo, comandada por Deus através do mundo espiritual.
Nós, os encarnados, valorizamos demasiado a vida terrena, pois não nos lembramos do outro lado, que, segundo dizem, é bem melhor.
Sim, moço. Valorizar a vida terrestre é importante. Mas o importante é valorizar a vida terrestre como instrumento da elevação espiritual. E não valorizar a vida terrestre pelo bem terrestre. Pelo este curto período que vocês chamam de vida. Porque o espírito vive a eternidade. E quando você valoriza esses pequenos anos que você vive na Terra, você esquece do resto. Então, valorizar a vida terrestre, sim. Mas valorizar a oportunidade de elevação. Isso é a vida terrestre. Isso. Mas ainda a gente tem uma coisa importante que nós precisamos falar. E eu gostaria que na verdade, é o tema de hoje, o amor ao próximo. Que eu gostaria que você me dissesse se ficou bem claro isso. A questão se é amor, de que não houve acidente, não houve nada disso. Houve o amor de Deus.
Brás. Joaquim, um dia reclamei a um espírita que eu tinha nojo do grupo. Ele respondeu: me graças a Deus. Temos o corruptos, perguntei por que ele disse, se não fosse os corruptos de homens, não teríamos a força para o trabalho de hoje. Eles terão de renascer na miséria e no suor do seu rosto.
Isso. O corrupto é o instrumento de um karma, porque ele vai roubar de quem precisa e merece ser roubado. Toda ação humana é um instrumento de Deus. Agora, se ele participa da ação como instrumento de Deus, levando benefício próprio, ou seja, tirando prazer do que está acontecendo, aí o problema é dele. Ele vai ter que arcar, não por ser corrupto, mas por ter tido prazer ao representar o papel de corrupto durante a vida carnal. Ficou claro isso?
Aí não podemos condenar ninguém, diz Brás.
É, mas não foi isso que o Cristo ensinou? Tire a tábua do seu olho, ao invés de querer tirar o cisco do outro. É muito fácil você cumprimentar o seu amigo, abraçar o seu amigo, eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Se você tiver alguém devendo, se você dever a alguém, antes de você ir lá rezar, faça as pazes, porque senão Deus vai saber que você está acusando outros. É isso que o Cristo ensinou.
Lex, que, resumindo, a aparente injustiça, entre aspas, existe por causa de nossa visão limitada das realidades espirituais?
Isso. A injustiça do mundo é criada na mente do espírito ou no espírito encarnado. Porque o universo é guiado pela justiça suprema, Deus, então ele é justo. Só acontece a cada um de acordo com as suas próprias obras. Agora, o seu amor próprio, o amor a você, o seu individualismo é que acusa injustiça nas coisas. Mas por que eu estou falando amor ao próximo como tema de hoje? E estou falando ao mesmo tempo das ondas que mataram entre aspas, tanta gente. Por que será que eu, vamos dizer assim, juntei as duas coisas? Vou explicar agora para vocês. Porque mais destrutivo do que a onda marítima é a onda de falso amor ao próximo que invadiu o planeta a partir do amor de Deus. O sofrimento, a acusação, a falar mal dos governos, acusar esse, aquilo outro, ter pena de quem morreu, tudo isso é uma onda destrutiva que está checando o planeta de individualismo, ou seja, de energias negras e pejadas. É a hora de exercer o amor ao próximo. É a hora de louvar a Deus pelo que aconteceu. É a hora de louvar ao Pai, porque o processo karmático da revelação está em ação. E quando nós deixa de louvar ao Pai e acusa injustiça, e acusa sofrimento, e acusa pena, nós acusa o próprio Deus. Nós se afasta do próprio Deus. Nós suja, polui o amor de Deus com o nosso individualismo. Por isso eu falei amor ao próximo e fui pegar para agora nós conversar a questão das ondas. Porque está na hora, é nessa oportunidade que o planeta tem de se ligar a Deus e se desligar dos copos fétidos que ficaram lá. Aqueles que estão com peinha de carne podre. Porque foi só a carne que ficou ali. O espírito entrou em Gólia. Foi um momento glorioso para o Espírito. E nós, ao invés de voltarmos para Deus e agradecer a Ele e louvá-lo pelo seu santo nome, louvá-lo por nunca se esquecer de nós e dar a cada um o que cada um precisa, nós simplesmente voltamos as costas a Deus para solar carnes podres.
Filho, acredito que o amor incondicional é não julgar as outras pessoas, mas sim aceitar o contexto em que estão inseridas e procurar compreender o que levou a agirem de uma forma que nos agrade ou não, aceitando-as como são.
Perfeito, mas faça esse amor a Deus. Não julgue porque Deus matou tanta gente. E compreenda que Ele ama todos os seus filhos. Senão nós vamos ficar preso nessa pena, que na verdade o que nós busca é a fama de dizer, viu como eu sou bonzinho, eu tenho pena de todo mundo. Nós precisamos extrapolar, entrar no verdadeiro amor ao próximo. E o verdadeiro amor ao próximo, neste momento, é glorificar a ação divina que promoveu um karma coletivo para quem precisava e merecia. Mantê-nos em paz. Não é sair dando risada, fazendo piadinha, não é isso que eu estou falando. Mas mantê-nos em paz. Não nos deixar incumbir pelo lodo desse individualismo que está sendo jogado lá. Coitadinhos, que peninha, olha só, e destruiu tudo. É isso. Este é a hora de exercer o amor ao próximo. Essa é a oportunidade para nós que teve notícia, então o karma dos outros passar a ser uma prova para nós. Uma oportunidade de nós exercer o amor ao próximo no seu sentido espiritual e com isso conquistar a nossa evolução. Louvado seja aquele espírito que pelo seu karma passou por aquilo e me zelou a oportunidade de eu mantendo-me em paz, mantendo-me a minha tranquilidade e a minha felicidade, conquistar minha evolução espiritual.
O Brás diz, ninguém é vítima na lei da causa e efeito.
Perfeito, mas nós não tratamos assim, nós tratamos as vítimas. Coitadinho, estava na praia naquela hora, que pena. Pena nada, ele não podia estar em outro lugar. Ele não é vítima, ele tinha que estar ali naquela hora. Então louvado seja Deus.
Mas isso não é fácil de compreender para a grande maioria dos encarnados, não é?
Moço, eu vou dizer uma coisa para você. Não é. Não é porque não quer. Porque de todos os religiosos tem esse ensinamento trazido pelo Cristo, pelo Buda, pelo Krishna, pelo Maomé, pelo Kardec. Então não é porque não quer. Agora, se não é para eles, problema é deles. Eu vim aqui para promover a minha reforma íntima, não mudar os outros. Quando eu me mudar, eu posso auxiliar o pote. Então hoje, eu queria pedir a vocês que se formasse uma corrente muito forte para ver se nós conseguimos limpar um pouquinho dessa suzelada chamada pena, dó, coitadinho, que foi lançada no planeta nos últimos dias. Eu queria convocar aos meus filhos para que eles buscassem o verdadeiro amor ao próximo, ou seja, o instrumento consciente do camaleão. Porque, filhos, esse individualismo que foi lançado está prejudicando aqueles que desencarnaram. Se nós sempre diz, olha, deve-se rezar pelos mortos. E vocês não rezam pelo morto. Vocês chamam o morto. Quando você lança individualismo, ah, eu estou com tanta saudade do meu pai que morreu, você prende esse espírito ao nível de consciência humano, e ele fica preso à vida humana, mesmo desencarnado. Essa onda que eu disse que é muito mais catastrófica do que a onda maligna, é a onda da pena que está sendo jogada, a onda da dó que está sendo jogada, a onda da falsa compaixão que está sendo jogada àqueles espíritos que desencarnaram. E como a moça disse, será que eles aproveitam? Eu diria que muitos estão perdendo a chance de aproveitar por culpa do pobre encanado que está ali pendendo a terra. Por que que meu marido foi para lá? Por que ele não ficou em casa? Tudo isso é pender o espírito à materialidade. O objetivo da conversa de hoje é isso. É que nós, se possível, façamos uma mentalização muito forte de lançar esse amor no sentido de cegar esses espíritos e dizer, irmão, ouça, você não morreu por um acaso, você cumpriu seu karma. Oi, não foi a onda que lhe matou, não foi a onda que lhe tirou da carne, foi Deus. Foi um amor de Deus que fez aquilo acontecer, para que nós possamos realmente ajudar esses. Para que nós possamos neutralizar um pouco dessa falsidade, desse individualismo que está sendo lançado sobre esses espíritos.
Cecílio. Joaquim, de que maneira as ondas de pensamento negativas da humanidade, dó, tragédia, podem atrapalhar o trabalho das equipes extrafísicas que nesse momento estão auxiliando os espíritos encarnados, alvos justamente desses pensamentos?
Ah, não é o pensamento material, é o pensamento sentimental. É como Cristo disse, é o que sai do coração. Não atrapalha os amparadores etafísicos, não atrapalha a esses trabalhadores, atrapalha ao espírito que desencanou. Porque quando você coloca esses sentimentos de peninha, de coitadinho no universo, esses sentimentos ficam vamos dizer assim, vou falar na palavra de vocês, fazendo parte da atmosfera do planeta. E os espíritos que desencarnaram estão expirando essa atmosfera. Então eles se contaminam com isso. E com isso eles exercem o livre-arbítrio dele, de, vamos falar assim, é mais difícil para eles exercer o livre-arbítrio no sentido do amor ao que está acontecendo. Carlos, existem espíritos trabalhando para desmagnetizar esse sentimento. Mas, volto a repetir, esse sentimento está muito forte. E isso está prejudicando alguns espíritos.
Percílio, significa que eles perdem a lucidez para entenderem o que está acontecendo com eles?
Significa que eles começam a se banhar de individualismo e começam a ter raiva por terem moído, afustado por terem moído, a xingar a Deus que não protegeu eles, tirando eles da paia naquela hora. Com isso, eles não alcançam a evolução espiritual, não aproveitam a situação karmática de expiação. Gente, muitos estão fechando. Nós somos tão poucos, mas não somos. De nossa força, junto com outras forças, aonde está sendo dito isso, nesses dias, pode socorrer muito mais do que aqueles que estão buscando sobreviventes. É a nossa força, junto com outras que estão subindo ao céu, para dizer: Deus, nós lhe amamos pelo que você fez, estaqueando a barreira energética que o moço falou agora há pouco, protegendo alguns espíritos, protegendo muitos espíritos, dessa influência desse individualismo. Então é por isso que eu queria, e hoje visitou aqui para isso, para pedir a este grupo que de vez sempre ouvindo eu, que buscasse a sua mudança. Não no sentido, como eu já disse, de dar risada, não. Mas no sentido de não acusar nada e dizer: vai em paz. Quando você vê a foto de uma criancinha morta, em vez de você solar, diga: vai em paz, filho. Quando você vê a foto de uma mulher morta, não se critique, não se tenha pena, não fale, mas ame. Ame a Deus e ame aquele espírito, para que nós possamos auxiliar verdadeiramente aqueles que estão se precisando de nós agora. Por quê? Porque a onda faz parte do apocalipse bíblico. É um dos instrumentos de desencarne em marcha para o mundo de regeneração. Ali se foi apanhado tantos espíritos que não têm mais chance de reencarnar no mundo de provas e expiação, quanto espíritos que já estão aprovados, que vão continuar no planeta Terra. Então, foi justo. Cada um, pelo seu motivo, foi justo. E nós podemos contribuir com isso. E nós podemos auxiliar esses espíritos. E nós podemos auxiliar Deus nessa hora.